down. Your night takes its time. About to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Olá, eu sou Carlos Chaves. Este é o programa Risco e Retorno na Shockwave Radio. Hoje, com o assunto coronavírus, a economia global e o impacto no seu bolso. O programa Risco e Retorno começa agora. Coronavírus. Este é o assunto que está dominando todas as rodas, principalmente desde a semana passada. Esta gripe, que muitas pessoas falam que é uma gripe comum, pode fazer com que o mundo entre numa recessão nas próximas semanas. Eu quero começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre a gripe, alguns dados da gripe comum, bem como alguns dados da gripe do coronavírus. Eu faço esclarecimento aqui que eu não sou um especialista na área, eu reuni algumas informações e vou levar, estou refletindo e vou tentar levar os nossos ouvintes também a uma reflexão sobre alguns números que vêm sendo divulgados na imprensa e principalmente pelos órgãos competentes no mundo na parte de saúde. Então, o primeiro dado que eu trago é o seguinte: a gripe comum, ela tem a possibilidade de, a cada pessoa infectada com uma gripe comum, com a influenza, ela pode infectar uma pessoa .1 a uma pessoa e meia. Então, uma pessoa com a gripe comum, ela tem a possibilidade de infectar uma pessoa .1 a uma pessoa e meia, tá? Já os estudos do coronavírus sugerem que cada pessoa infectada com o coronavírus pode infectar 2 pessoas .1 a 3 pessoas e meia. Ou seja, o índice da possibilidade de tu poder passar esse vírus para frente, ele é muito maior que a gripe comum. Outro ponto é o índice de mortalidade da gripe comum é de 0,1%. Já o do coronavírus, o índice de mortalidade é de 0,7% a 2,3% dos casos. Então a gente tem aqui os primeiros números que nos mostram, com todas as imperfeições, porque as datas são ainda muito desencontradas e está bem no início, então o número de casos ainda é muito baixo no mundo. Então a gente já tem aqui algumas tendências, algumas conclusões. Ou seja, o coronavírus não é mais uma gripe. Ele tem o dobro de transmissibilidade, que é a gripe comum, e uma mortalidade, uma fatalidade de 5 a 20 vezes maior. Então, isso aí é um dado importante para a gente poder ver os fatos e ver a realidade. Porque se fosse uma gripe comum, não teria acontecido o que aconteceu na China, não teria acontecido o que está acontecendo na Itália, não teria acontecido essa venda maciça de ativos na semana passada, a gente não estaria vivendo essa incerteza que nós estamos presenciando agora. Para ilustrar, os Estados Unidos tem muitos dados e cerca de aproximadamente 35 milhões de pessoas ficam gripadas todo ano, onde tem um índice de mortalidade de praticamente 0,01%. Então, na realidade, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o índice de mortalidade do corona, ele é bem superior a isso, mesmo com uma escassez de dados e mesmo a gente tendo os principais números vindo da China. E todo mundo sabe o nível de transparência que a China proporciona. Então, nós temos aqui alguns aspectos que já fazem com que a gente pense, pô, esse negócio aqui, ele não é mais uma gripe. Outro ponto importante é com relação às crianças infectadas. Menos de 3% dos infectados até agora são crianças e nenhuma dessas crianças morreu. Então esse é um lado bem positivo. O coronavírus é um vírus muito novo, então não se tem muita informação sobre ele. Então muitas pesquisas estão sendo feitas, existe ainda um desconhecimento muito grande sobre como vai funcionar e como funciona este vírus. Então tudo é muito recente. Então, a pessoa, no caso do corona, a pessoa pode estar infectada sem os sintomas e transmitir o vírus. Então, isso gera uma incerteza muito grande para todas as pessoas e, na realidade, não se tem ainda o nível de mutação do vírus. Então, imagina que o vírus pode mudar, ele pode ficar mais letal ou menos letal. Então, por isso, todo o esforço que está sendo feito para evitar um contágio maior. Então, tudo isso leva a uma incerteza muito grande do que vai acontecer. Isso nos leva para um ponto de total incerteza. A incerteza é muito grande. Então, todas as medidas são para conter um contágio maior. E isto impacta a economia de forma gigantesca. Todos os esforços que estão sendo feitos para conter este vírus, onde a gente conhece muito pouco dele, faz com que as medidas impactem diretamente a economia. Especula-se que hoje haja 80 mil casos na China e 10 mil casos no resto do mundo. Quando tudo isso acabar, nós teremos pelo menos 10 vezes mais casos no resto do mundo do que na China. A China, devido ao seu regime, ela foi capaz de impor restrições que possivelmente nós não teremos em outros países do Ocidente. Então, nós poderemos ter aí números bem superiores no resto do mundo do que na própria China, que já tem um sistema onde ela consegue controlar o seu cidadão de uma forma muitas vezes tirânica. Então, esse é um detalhe importante com relação à diferença do que aconteceu na China e o que pode acontecer nos países do Ocidente. Todas estas ações de contenção do vírus, e muitas vezes eu particularmente acho que ouvi recentemente que estão chegando vários aviões da Itália em São Paulo e não existe nenhum tipo de controle. Então, nos países que já estão tendo um nível de controle, tudo isso vai impactar muito a economia. E a alta taxa de transmissão de 2.1 a 3.5, isso também vai fazer com que esse vírus ele vá se espalhar rapidamente. E isso, sem dúvida nenhuma, vai sobrecarregar o sistema de saúde de todos os países. Eu posso falar um pouquinho sobre a cidade que eu moro, Porto Alegre. Aqui no inverno, o índice de pessoas que ficam gripadas com essa gripe comum é muito grande. Muitas pessoas morrem. E dependendo da semana ou do mês, a gente tem, nos principais hospitais aqui de Porto Alegre, as pessoas na maca, no corredor do hospital, porque não tem leitos disponíveis. Então eu fico imaginando essa gripe corona, agora a gente está saindo do verão e o clima vai ficar mais ameno. Então eu fico imaginando a possibilidade de a gente ter uma sobrecarga muito grande no nosso sistema de saúde aqui em Porto Alegre, no Brasil e praticamente em todos os países. Para a gente ter uma ideia um pouco do impacto do que é parar uma economia de uma hora para outra, como parou a China, vocês podem procurar na internet, tem uma imagem de satélite que mostra o nível do dióxido de nitrogênio, ou seja, a poluição do ar, sob a China desse mês de fevereiro em relação ao mês de janeiro, devido à paralisação imposta para poder conter o corona. É muito chocante ver a diferença do nível de poluição do ar, do nível do dióxido de nitrogênio, nessa imagem do satélite. E isso mostra O que é uma economia, que é a segunda maior economia do mundo, parar? Onde carros, caminhões, aviões, o comércio, o transporte da pessoa comum na rua, tudo isso para. Então, se a gente pegar esse caso da China e começar a passar para outros países, isso que aconteceu com a China, passar para outros países do Ocidente, a gente pode imaginar o tamanho da parada econômica, da economia real que pode acontecer. Além da imagem do satélite, nós tivemos um índice que mede a produtividade, que mede a interação econômica da China, que chama PMI, que seria um índice de compras na indústria na China, que teve uma queda absurda. Esse número saiu, chama PMI, PMI. Esse número saiu na sexta-feira à noite, onde mostra, o pessoal esperava sair de 50 e vir para 46, e ele veio para 35. Então é um número muito alto na queda de produção, na queda de interação, no que tange a produção e nas transações comerciais na China. Então nós temos aí mais um número que mostra que a economia, a segunda maior economia do mundo, ela parou. Na semana passada, por conta do coronavírus, o primeiro-ministro do Japão pediu também o fechamento temporário de todas as escolas de ensino fundamental do país. Outro ponto que me chamou a atenção foi com relação ao PIB italiano. 14% do PIB, do Produto Interno Bruto italiano, 14% vem do turismo. Imagina a Itália tendo que parar com todo o turismo, hotéis, restaurantes. Ontem eu vi uma imagem da Praça de São Pedro, domingo, completamente vazia. Então, são coisas que a gente vai começar a ver daqui para frente, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal já indo nos supermercados e estocando comida, água, estocando gêneros de primeiras necessidades. Por quê? Porque não se sabe o que vai acontecer. A incerteza é muito grande. Tudo isso nos levou e nos leva agora para os mercados, as bolsas de valores, onde nós tivemos, na semana passada, uma queda da máxima histórica do Dow Jones de 12%. Essa é a queda mais rápida de um topo de mercado desde 1928, que foi a véspera do crash de 1929, onde os Estados Unidos entrou na Grande Depressão. Nós tivemos também, aqui no Brasil, nos dois primeiros meses, o estrangeiro tirando dinheiro da Bolsa de Valores e o investidor brasileiro colocando dinheiro na Bolsa de Valores. Então, o brasileiro, ele nunca colocou tanto dinheiro na Bolsa de Valores como nesses primeiros dois meses do ano. Um ponto que eu quero chamar atenção aqui a todas as pessoas é que, com a queda da taxa de juros histórica do Brasil, o investidor comum, muitas vezes a pessoa sem perfil para renda variável, porque renda variável ela varia. Então, a renda fixa, esse cadente de poupança, tu recebe menos, mas tu não tem o risco de ver o teu dinheiro cair de valor, teu rendimento cair de valor. Então, com esse afã e essa pressão, muitas vezes, das pessoas que trabalham na área de investimentos, a colocar para o investidor de que ele deveria, muitas vezes, sem o perfil, estar investindo em renda variável, colocando seu dinheiro na Bolsa de Valores, colocando dinheiro em investimentos em que tem risco e investimentos onde o investidor não tem um conhecimento mínimo. Então, aquela manada de pessoas, muitas vezes influenciada e sem conhecimento, se movimentou para a Bolsa de Valores no momento de alta, onde possivelmente a gente pode estar terminando um ciclo. Nós podemos sim estar no final de um ciclo econômico, um ciclo de alta. Isso a gente já podia ver antes do início do coronavírus. Algumas economias já estavam caminhando para a recessão, como a italiana e a alemã, com crescimento próximo de zero. E agora com o corona parece que essa recessão ela chegará aí nos próximos meses. Os mercados mundiais já estavam esticados, ou seja, eles tinham subido muito e principalmente tinham subido muito e de forma rápida, principalmente no Brasil aqui nos últimos 90 dias. Desde o início de dezembro, final de novembro, o mercado subiu muito rapidamente. Os mercados estavam esticados muito devido a medidas de liquidez que o Fed, o Banco Central Japonês e o Banco Central Europeu estavam injetando muita liquidez na economia. Isso, na minha opinião, já é um sintoma de que as coisas não estão bem. Na realidade, quando uma pessoa física está bem saudável, ela consegue viver com seus recursos, ela tem um superávit, ou seja, ela recebe mais do que gasta, ela não pega dinheiro emprestado e ela vive com aquilo que ela tem. Se ela vai comprar alguma coisa, ela guarda dinheiro, ela vai lá e compra esse objeto. Então, essa injeção de liquidez dos bancos centrais, e eu abro um parênteses aqui, menos de 100 anos atrás não existia bancos centrais, e os bancos centrais hoje, eles se arrogam o poder de serem os semideuses, onde eles mexem na taxa de juros, porque o dinheiro é uma mercadoria, né? Então, a taxa de juros deveria ser uma função do nível de poupança de um país, e não num canetaço de um burocrata que muitas vezes acha que vai resolver um problema e ele está criando um problema. Então, se nós temos juros baixos pela lei de mercado, deveria ser porque nós temos um alto nível de poupança. As pessoas poupam, guardam o dinheiro, tem muito dinheiro para ser emprestado, a taxa de juros é baixa. E dessa forma, o que, que nós teríamos? Nós teríamos, pelo lado de quem pega o dinheiro emprestado para entrar num projeto de longo prazo, construir uma fábrica, um empreendimento que vai demorar de 5 a 10 anos, ele teria uma previsibilidade devido ao nível de poupança de que as taxas vão permanecer baixas no longo prazo. Já nesse tipo de política do canetaço, do controle, da iatrogenia, de se meter na economia, dos burocratas se metendo na economia, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Isso nos leva para um outro ponto, que é o seguinte: com a queda das bolsas de valores, muitas pessoas estão agora clamando pela ajuda dos bancos centrais, para que os bancos centrais reduzam ainda mais o nível da taxa de juros, principalmente o Fed americano, para que a economia receba um estímulo e que possa reagir e os mercados voltarem a subir. Essas mesmas pessoas que pedem ajuda dos bancos centrais e redução de taxa de juros são as mesmas pessoas que falam que os fundamentos da economia estão indo muito bem. A pergunta que tem que ser feita é: se a economia está indo bem, por que os bancos centrais têm que atuarem? Por que os bancos centrais têm que mexerem na taxa de juros? Por que os bancos centrais têm que estimular as economias? Esta é a pergunta que eu faço. Muitos dizem: se o Fed não intervir, tudo desaba e todo o resto vai quebrar. A situação fica quase tragicômica. Muitos dizem: se o Banco Central intervir, compre ações. Se o Banco Central não intervir, venda. Ou seja, tudo depende da intervenção. Tudo depende dos burocratas. Tudo depende do poder de fabricar dinheiro do nada sem lastro. Quando dizem que a única coisa que pode frear e reverter a queda dos mercados é a intervenção dos bancos centrais, a minha pergunta é: isto é um mercado saudável? Isto é livre mercado? O ponto que eu quero deixar agora, de forma prática, para todo o ouvinte, todo o trabalhador, poupador, aquela pessoa que busca a sua independência financeira, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nós temos que ter uma consciência muito clara de que tem aspectos na vida que nós controlamos e coisas que nós não controlamos. A gente tem que definir bem o que eu controlo e o que eu não controlo. Por exemplo, o que eu controlo? Eu controlo o nível e a margem de erro das coisas que podem acontecer comigo. Então, se eu acredito que o meu nível de liquidez. O que é liquidez? Liquidez é o dinheiro na mão. Se eu consigo e acho que faz sentido para mim ter um alto índice de liquidez, 50% do meu portfólio, eu consigo acessar ele rapidamente. Eu consigo, no momento de instabilidade financeira, seja com um evento inesperado de doença, um evento inesperado de uma perda de um negócio, perda do emprego, se eu tenho esta margem para erro, estar líquido, ter dinheiro na mão, eu vou conseguir resolver os meus problemas, os imprevistos, de forma muito rápida. Por outro lado, aquela pessoa que não tem isto, não tem uma liquidez, não tem o dinheiro na mão, ela vai ter sérios problemas. Ela vai ter que pegar dinheiro emprestado, ela vai ter possivelmente noites sem dormir, ela vai entrar num parafuso que pode fazer com que ela perca a produtividade e que aumente assim sensivelmente os seus problemas. E o que eu tenho visto hoje no mercado é que o investidor, de maneira geral, ele foi seduzido a entrar com muito dinheiro na Bolsa de Valores. Então, o que a gente está vendo agora? Nós estamos vendo muitas pessoas físicas que entraram na Bolsa de Valores com um percentual muito grande dos seus recursos e que agora estão vendo que renda variável varia. Então, estamos vendo pessoas que estão perdendo 10%, 15%, 6%, 7% nos seus investimentos. E não para por aí, porque se esse coronavírus ele continuar a galope, como a gente imagina que possa acontecer, possivelmente a gente vai ver níveis menores nas bolsas de valores. Por outro lado, investidores como Warren Buffett, que mantém um alto índice de liquidez na sua carteira, ele poderá, se for o caso, aumentar a sua posição comprando e se posicionando em ações a preços menores e melhorando assim os seus investimentos. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que é fundamental ter um colchão de liquidez, ter recursos disponíveis para uma emergência, seja ela de qual natureza for, no âmbito pessoal, e para aqueles que estão se aventurando pela primeira vez em renda variável, terem a certeza de que renda variável varia e de que, muitas vezes, é muito importante ter um percentual para dormir tranquilo, ter uma margem de erro, não ficar tão justo na sua conta, porque imprevistos acontecem e acontecem naquele momento que a gente menos espera. Termino com uma frase que eu não sei de quem é a autoria, que diz: o otimista vê o problema e vê a solução. O pessimista não vê a solução. E a Poliana não vê o problema. Chegamos ao final deste episódio, Risco e Retorno. Lembre-se, viva dentro das suas possibilidades, jamais faça dívidas. Aumente a sua receita, diminua a despesa, economize e invista. E deixe o efeito dos juros compostos trabalhar por você. Pense em décadas e não em anos. Até a próxima segunda-feira, aqui na Shockwave Radio, com o programa Risco e Retorno. E não se esqueça, mande suas perguntas e sugestões na minha rede social, @sejachaves, no Instagram e @sejachaves no Twitter. Fiquem com Deus e um forte abraço.